Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Log Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a webconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador no chat do nosso webcast. Lembramos que essa conferência está sendo gravada e transmitida pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível também a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Um excelente call a todos.
Bom dia a todos. Quem fala é o Pedro Carrais. Obrigado por participar do nosso call trimestral de resultados do XP Log Fundo de Investimento Imobiliário. Como foi mencionado, a gente está online para o webcast. Para aqueles que tiverem dúvidas ao final da apresentação, fiquem à vontade em enviar as dúvidas pelo webcast, que a gente vai ler por aqui e vai responder uma a uma. Para começar a apresentação falando da carta do gestor, a gente trouxe alguns destaques do terceiro trimestre. Acho que o principal destaque macroeconômico foi a aprovação da reforma da Previdência no Senado, o que a gente imagina que vai ser promulgada ainda no mês de novembro e tem um potencial de uma economia expressiva de 800 bilhões em 10 anos, um passo super importante para o crescimento e evolução do Brasil nos próximos anos. Naturalmente, a reforma não é o único ponto necessário, a gente ainda aguarda reformas estruturais como a tributária e a administrativa, mas sem dúvida isso já vem contribuindo para a elevação do índice de confiança do empresariado, do consumidor, ainda com a ajuda do corte de juros que tem acontecido sucessivamente pelo Copom. No último mês de outubro, a gente teve a Selic cravada em 5% ao ano, a meta da Selic, o que tem sido ótimo para o desenvolvimento do mercado imobiliário, e naturalmente do mercado logístico como um todo. No terceiro tri, a gente distribuiu um total de R$ 1,83 por cota, o equivalente a 6,9 de dividend yield, considerando o fechamento de setembro a 103,30, a 106,30, desculpa, totalizando um retorno total bruto de 7,74, quase 600% do CDI no período. Apesar desse relatório ser do terceiro trimestre, a gente teve no dia 1º de outubro, ou seja, um dia após o encerramento do trimestre, uma oferta bem relevante, a conclusão da terceira emissão de cotas, captando 828 milhões. A gente mais do que dobrou o patrimônio do fundo nessa oferta, então, a despeito da apresentação em si falar basicamente do terceiro tri, a gente vai sempre procurar pontuar o ocorrido a partir do dia 1º de outubro, dado que o fundo mudou completamente de tamanho e mesmo de resultado. Seguindo para o slide seguinte, a gente traz alguns destaques do terceiro trimestre. A gente manteve uma taxa de ocupação no tri de 100%. Lembrando que essa ocupação ainda não considera as aquisições ocorridas a partir de outubro, a gente vai falar um pouquinho disso. A ABL do fundo era de aproximadamente 271 mil metros quadrados no dia 30 do 9, no fechamento do trimestre, e a inadimplência permaneceu igual a 0% no final do trimestre. No gráfico à direita, vocês percebem a evolução da ABL do fundo. A gente começou com 23 mil de ABL lá na primeira aquisição em junho de 2018, e ao final do trimestre a gente tinha 271 mil. A ABL é essa que cresceu para 624 mil no valor atual, após a aquisição dos ativos decorrentes da terceira emissão de cotas. A gente vai falar disso nos próximos dois slides. No slide seguinte, a gente fala um pouquinho aqui do histórico do fundo. Rapidamente, a gente fez o IPO em junho de 2018, com a primeira emissão no valor de 365 milhões. Fizemos algumas aquisições no segundo semestre do ano passado, até que em junho desse ano a gente fez a segunda emissão de cotas, no valor de aproximadamente 300 milhões, comprando o galpão da Renner, que é um build-to-suit em São José, Santa Catarina, e pagando a segunda tranche do galpão Leroy Merlin, que encontra-se em obras em Cajamar, cuja previsão de inauguração é junho do ano que vem. No slide seguinte, aí já falando um pouco de outubro e novembro, a gente concluiu a terceira emissão de cotas, no valor de 828 milhões. Foi uma oferta bastante demandada, teve uma demanda bastante grande, um rateio bem elevado também. Essa oferta foi importante para mais do que dobrar o fundo de tamanho. O fundo mudou de patamar em termos de patrimônio, em termos de valor de mercado, em termos de liquidez. A gente tem sido aí um destaque da indústria em termos de liquidez, a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente. E com essa emissão de 828 milhões, a gente já fez 4 desembolsos. Primeiro, a gente comprou um FII no estado de Pernambuco, detentor de 5 galpões logísticos em Cabo de Santo Agostinho, basicamente 60% dos galpões alugados para contratos atípicos, que são o GPA via varejo e a FedEx, 30% contratos típicos, porém refrigerados, com um grande investimento por parte dos locatários, que são a Seara, Aurora e Martin Brauer, e 10% fornecedores, contratos típicos de fornecedores de autopeças da indústria automobilística, que é muito forte na região. Basicamente, as fábricas da Jeep e Fiat Chrysler estão ali no entorno, então são 4 locatários importantes para a indústria automobilística. Depois, a gente pagou a terceira tranche do Leroy Merlin, a terceira de um total de 4. Esse galpão, como eu comentei, tem previsão de inauguração para junho do ano que vem. A gente pagou a terceira tranche agora da obra e a última ficou para o início do ano que vem. Compramos um centro logístico especulativo em Cajamar, ao lado da Leroy Merlin, também um centro logístico que está em obra. A previsão de inauguração é primeiro semestre de 2021, e a gente comprou esse galpão em 4 parcelas, em 4 tranches. A primeira foi disponibilizada agora. E, por fim, na semana passada, a gente anunciou a aquisição de 80% de um galpão especulativo em Barueri, próximo ao Rodanel. São 12 módulos, dos quais 11 estão locados, um está vago, e são basicamente locatários de armazenagem e distribuição. Com essa aquisição do WTTP2 em Barueri, a gente atingiu uma BL de 624 mil metros quadrados, o equivalente a uma variação de 130% em relação à BL de fechamento ao terceiro tri de 2019. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão e vai falar um pouquinho do cenário macroeconômico.
Obrigado, Carrasco. Bom dia a todos. Dando sequência na apresentação, a gente começa falando do PIB. A previsão para 2019 é de um crescimento de 0,92%. Então, esse número melhorou para o último trimestre. A gente tinha 0,82% no segundo trimestre, que mostra que, de fato, a economia ainda não está no crescimento aí que a gente imagina, que a gente espera, mas é o terceiro ano seguido de uma estabilidade após 2 anos muito puxados de crise, que foi 2015 e 2016. Para 2020 a 2022, a estimativa continua subindo, chegando a 2,5% em 2022. Essas estimativas estão sendo revisadas constantemente pelo relatório Focus, com vista aí nas melhoras macroeconômicas. A gente destaca aqui na apresentação também o controle da inflação, isso contribui muito para a questão da produtividade, para a questão da confiança do setor produtivo. E em termos de cenário internacional, a gente coloca aqui a questão dos Estados Unidos com a China, que precisa ser monitorado. Isso ainda gera muita instabilidade, gera dúvidas em relação ao capital estrangeiro entrando em países emergentes como o Brasil. Então, a gente espera que também, destravando essa questão no cenário internacional, o Brasil possa ter ainda mais suporte para crescer. Em termos de meta Selic, chegamos a 5% de meta, o que também é muito expressivo, é a meta mais baixa da história, e isso é, digamos, o remédio que está sendo utilizado para poder estimular. A economia está demorando um pouco para reagir, por isso que a gente está observando esses constantes cortes, mas, por outro lado, isso diminui o custo de captação, enfim, estimula mais o investimento, que para a nossa indústria aqui imobiliária é excelente. No slide seguinte, a gente fala da formação bruta de capital fixo, também um indicador aqui antecedente, muito importante, que mede o quanto as empresas estão aumentando o seu ativo fixo. Então, na medida que a gente vai vendo uma tendência de crescimento nesse aumento efetivo de capital fixo, a gente vai vendo a produção nos meses subsequentes aumentando. Então, esse indicador é muito importante. A gente vê que nos anos de 2014, principalmente 2015, esse indicador caiu muito, o que se refletiu num PIB pífio, né? Inclusive recessão. Então, por isso que a gente passa a monitorar também esse indicador como mais uma prova de que o Brasil está reagindo, que a economia começa agora realmente a engatar. O índice de confiança empresarial continua constante, existe um ceticismo por parte ainda dos empresários, já que não é só a reforma da Previdência que é necessária para melhorar a situação fiscal do Brasil. Então, a gente acredita que, mantendo esse cenário de inflação, continuando os estímulos, taxa Selic, e um ambiente político relativamente estável, o empresário vai ter mais confiança na tomada de decisão, nas decisões de investimento que vão afetar diretamente a economia do país. No slide seguinte, a gente começa a falar sobre a performance do fundo. O terceiro trimestre, ele teve um aumento considerável de resultado, principalmente após a segunda emissão de cotas. Em junho, a gente adquiriu o CD de Renner e também disponibilizou a segunda tranche do CD de Leroy. Isso fez com que o fundo incrementasse o seu resultado, mas junto também a gente teve o crescimento do número de cotas, exatamente após aí, a conclusão da segunda oferta. Com isso, a gente distribuiu uma média de 0,61 reais por cota, distribuindo 100% do resultado no terceiro trimestre, e temos ainda um saldo de 42 mil, quase 43 mil de rendimento não distribuído. No slide seguinte, a gente passa a falar da rentabilidade. O fundo ele teve aí uma variação de cota em relação ao segundo trimestre de 4,22%, fechou em 106,3 o valor da cota. Importante citar que hoje, a gente no dia de ontem, a cota fechou em 120, então após a terceira oferta, a partir de 1º de outubro, o fundo ganhou ainda mais volumetria, volume de transação e também um pouco do reflexo do nosso portfólio, negociado num valor muito interessante, cap rate. Enfim, a gente tem um portfólio muito resiliente aí para permitir que o fundo expanda seus resultados. No slide seguinte, falando sobre volume diário de negociação, o fundo no terceiro trimestre negociou 282 milhões no secundário, com o ticker XPLG11. Isso representou um crescimento de quase 200% em comparação ao trimestre anterior. Então, para a gente, em termos de produto, isso é muito importante, o fundo ter liquidez, o fundo ter essa busca no mercado secundário. Em termos diário, o fundo teve 4,3 milhões de negociação, o que também é muito alto, foi um crescimento de 169% em relação ao trimestre anterior. O volume negociado em setembro fechou em 154 milhões. A gente publicou nessa semana também o relatório de outubro, então vocês podem acessar na CVM ou no nosso site. Vocês vão ver que só o mês de outubro o total de negociação foi de quase 300 milhões, ou seja, já foi praticamente o que foi negociado nesse terceiro trimestre, o que realmente coloca o fundo em outro patamar. Em termos de valor de mercado, a gente fechou o terceiro trimestre com 716 milhões e agora, com a terceira emissão de cotas, a partir de 1º de outubro, a gente fecha com 1,7 bilhão em valor de mercado, então dando para o fundo aí um suporte muito grande para a escolha de ativos, como o Carrasco comentou aí em relação às últimas aquisições. Na base de cotistas, a gente fechou o terceiro trimestre com o institucional representando 7%, pessoa física 93%. Esse perfil também deve mudar na próxima apresentação, uma vez que a gente fechou setembro com 48 mil cotistas e o mês de outubro, após a terceira oferta, a gente fechou com 71 mil cotistas. Então, isso também vai gerar aí alguma mudança de perfil, também trazendo para o fundo aí uma quantidade maior de investidores e também permitindo aí maior liquidez. Falando de portfólio, os indicadores operacionais, a gente fechou setembro com 96% em imóveis, 4% em renda fixa, em liquidez, em contratos 21% típico, 79% atípico. No slide seguinte, em termos de vencimentos, os contratos são bem longos, então 100% no terceiro trimestre, fechando, vencendo a partir de 2023. Em termos de revisional, como são poucos contratos típicos, em 2019, 11% dos contratos se tornaram elegíveis para revisional, mas aqui a gente não teve nenhuma discussão a respeito desses contratos, mas está aqui o indicador pontuando. Composição física consolidada, também sem grande alteração, 40% Leroy, representando aí a maior área, lembrando que Leroy segue em construção. E a evolução da vacância, a gente fechou o terceiro trimestre com 0%. A partir de outubro, com a aquisição de alguns desses ativos comentados pelo Carras, e a gente vai passar por eles no final da apresentação, a gente passa a ter alguma vacância, mas totalmente tolerável e dentro também aí da nossa expectativa, considerando as regiões e o desenvolvimento e crescimento dessas regiões. Na diversificação, Panasonic representando 12% da receita do fundo, o Dia 21%, Via Varejo 20%, Leroy 20% e Renner 27%. Lembrando, Renner entrou a partir de junho na segunda oferta. Em termos de setor de atuação, a gente tem uma diversificação muito interessante, com comércio varejista representando 47% da receita do fundo, material de construção 20%. Nos índices de reajuste, prevalece o IPCA, 88% da receita indexada a IPCA. Em termos de meio de reajuste dos contratos, comumente os contratos concentram mais no final do ano, 47% em novembro, 21% em dezembro. Falando do portfólio, agora um pouco de imagens e alguns highlights dos ativos, a gente primeiro vai falar do portfólio atual em termos de data base, terceiro trimestre, e depois a gente mostra também já os novos ativos adquiridos a partir da terceira oferta. A gente começa por Panasonic, um CD em Minas, em Itapeva, com vencimento 2029, também uma operação muito, muito interessante, a Panasonic utilizando aí muito bem esse CD, entrando de uma forma estratégica para eles. Cachoeirinha, na sequência, Via Varejo, também um galpão muito grande, 38 mil metros, um contrato atípico. O CD do dia em Americana, contrato típico, aquisição a gente fez em junho, foi um dos primeiros ativos aí do fundo. Também dia em Ribeirão Preto, um contrato típico, que adquirimos em novembro de 2018. Na sequência, Cajamar, a gente colocou uma foto atualizada também das obras, é um galpão 110 mil metros, vocês podem observar na direita o início aqui da cobertura metálica, também os pilares todos já foram colocados, e aí o desenvolvimento da obra. Também uma imagem ilustrativa de como vai ficar esse galpão finalizado. Na sequência, fechando o portfólio do terceiro trimestre, com Renner, um contrato atípico, aquisição na segunda oferta, vencimento do contrato em 2029. Aqui a gente tem uma expansão prevista e as obras já estão acontecendo, mas o ativo vai entrar posteriormente no fundo. Falando de aquisições subsequentes, aqui já a partir de 1º de outubro, a gente começa pelo condomínio logístico multimodal, em Pernambuco, em Cabo de Santo Agostinho. Lá a gente tem contratos típicos e atípicos, inclusive na apresentação de outubro, que está na CVM e também no site do fundo. Vocês podem ver no detalhe todos os ativos, locatários. A gente tem um predomínio de multinacional, como FedEx, Magneti Marelli. Enfim, tem uma diversificação muito interessante em termos de locatários, localização estratégica próximo do porto de Suape e também do aeroporto. Lá a gente tem atividades tanto de armazenamento, distribuição e algumas atividades de industrialização. E a região, é importante mencionar, em retomada de crescimento e demanda, uma região que o nível de estoque vem caindo nos últimos anos, ela sofreu ali a partir de 2012, e a partir de 2018 essa região começou a crescer novamente, hoje uma região com excelentes perspectivas, e para a gente também foi muito importante essa aquisição. A vacância física atual do nosso portfólio lá é de 11,5%. Na sequência, o complexo logístico especulativo, a gente coloca imagens também ao fundo, a área construída total vai ser de quase 126 mil metros quadrados. A gente tem uma imagem ilustrativa também dos módulos, dos galpões. A aquisição foi agora, né, a partir da terceira oferta. O projeto com entrega prevista no primeiro trimestre de 2021, localização também muito estratégica, vai formar um complexo muito grande, incluindo o CD de Leroy, que fica bem do lado. Na sequência, em Barueri, a aquisição do WTTP2, também com características especulativas, galpão com 12 módulos, a gente tem um módulo vacante, a vacância então de 5,6%, os contratos são típicos, mas locatários aí já há um bom tempo de operação, então muito bem configurados, muito bem distribuídos nesses galpões, nesses módulos, operações de armazenamento e distribuição prevalece, e a localização estratégica também, próximo ao Rodoanel. Então é isso, a gente finaliza chamando atenção para os nossos canais, canal de RI, qualquer dúvida pode enviar para esse canal, a equipe de gestão rapidamente responde e está disponível para esclarecer e para melhorar o nosso contato e ficar muito perto dos investidores. O nosso site, toda informação também vocês podem encontrar no nosso site, constantemente atualizado, em forma de rendimento. A gente sempre manda um e-mail na sequência das informações relevantes que são disponibilizadas. Então, a gente coloca o nosso site à disposição. E, claro, também a CVM, no Fundos.net, também tem toda a informação relevante do fundo. Obrigado. A gente vai verificar perguntas. Então, qualquer pergunta, enviar pelo chat, que a gente vai ler e responder.
Tem a primeira pergunta aqui, que é em relação à divulgação de alguns relatórios de pesquisa de mercado, como o Cushman. Os relatórios mencionaram que o pipeline de finalização de obras de galpões está bem inflado, e a pergunta é como a gente está vendo as perspectivas do mercado para o primeiro semestre de 2020. A gente vê com bastante otimismo, a gente, de fato, com a melhoria econômica do país, imagina que a gente volte a ter novos desenvolvimentos. Nós mesmos estamos participando de dois, né, que é o Build-to-Suit da Leroy Merlin e o especulativo em Cajamar, ao lado da Leroy. Isso é uma tendência natural, a gente vê um início de retomada da economia, um início de retomada do mercado imobiliário e com a retomada de ciclo a gente volta a ver um aumento de oferta, mas a gente entende que tem um desbalanceamento muito grande entre oferta e demanda, sobretudo por conta dos últimos 4 anos vividos. A gente não imagina que essa retomada de desenvolvimentos prevista para a partir de 2020 vai gerar alguma preocupação com relação à sobre-oferta do mercado. Pelo contrário, a gente acha que ainda há uma sobredemanda, o que naturalmente vai favorecer redução de vacância e crescimento de preços nos próximos 1-2 anos. Surgiu outras perguntas aqui. O Renan pergunta sobre a saúde financeira do dia, dada a representatividade do dia no portfólio, que é a mesma pergunta do Diego. A gente tem monitorado bem de perto, inclusive tendo tido algumas reuniões com a diretoria do dia nas últimas semanas. Cabe mencionar que ao final do terceiro tri, o dia representava aproximadamente 20% do portfólio e com a conclusão da terceira emissão de cotas ocorrida em outubro, o dia passou a representar menos de 10% do portfólio. Então, hoje a nossa exposição à rede dia ela é bem menor. A gente não tem tido nenhum tipo de problema com o dia. Na verdade, o dia, desde que a gente comprou os dois galpões, nunca atrasou nem por uma hora o aluguel e nunca deu nenhum indício de que atrasaria, então a gente não vê nenhum, não tem nenhum motivo para preocupação no curto prazo. A gente, como eu já mencionou algumas vezes, tem dois galpões em São Paulo, que na nossa visão são dois galpões líquidos, e portanto, caso a gente venha ter algum gargalo com o dia ao longo do tempo, a gente acha que são dois galpões que têm bastante liquidez para comercializar. Outra coisa que vale a pena a gente pontuar em relação ao dia, os dois galpões atendem basicamente o estado de São Paulo, um em Americana e outro em Ribeirão Preto, e naturalmente caso a rede dia venha a enxugar aqui no Brasil, e a notícia que a gente teve é que eles andaram somente fechando algumas franquias no estado da Bahia, naturalmente esse início não vai ser por São Paulo, onde está a maior concentração do PIB no país. Então, de forma resumida, a gente hoje tem dormido bem tranquilo com o dia, e não tem nenhum indício de algum problema no curto, médio prazo. O Marcelo pergunta aqui o que é galpão especulativo. Galpão especulativo são galpões com contratos típicos, né? Diferente de um galpão atípico, onde você tem um contrato de longo prazo, normalmente um build-to-suit, um galpão especulativo é um galpão que tem contratos típicos e, portanto, o próprio nome já diz, você especula o aluguel, você tem a chance de revisionais a cada período. E, portanto, são galpões que, em tese, têm mais risco e têm potencial mais retorno também, sobretudo em momentos de Brasil otimista. Então, galpão especulativo é isso, Marcelo. O Mário pergunta, a gente comenta que a gente tem a opção de adquirir outros 45% do complexo especulativo. A princípio, não, a gente não tem nenhuma opção hoje assinada. Qualquer tentativa de aumentar a exposição ao galpão especulativo em Cajamar vai ter que ser uma negociação à parte. E, mais uma vez, pergunta do dia. A gente já comentou do dia, a gente achou que no momento fazia sentido ter os dois galpões, por serem dois galpões em São Paulo. Vale mencionar que a gente está sempre olhando oportunidades de aquisição e oportunidades de desinvestimento. Então, caso surja uma boa oportunidade de desinvestimento desses galpões, a gente vai, sem dúvida, avaliar. Marcelo parabeniza aqui o nível de transparência com os cotistas, a gente agradece e agradece muito, inclusive, o feedback de vocês. As sugestões são bem-vindas. O Mário pergunta qual o benefício do fundo adquirir imóveis ainda em desenvolvimento e a resposta é exatamente essa, Mário. A gente consegue cap rate mais atrativos. Com o mercado imobiliário desenvolvendo, os preços estão encarecendo rapidamente, até com a queda de juros, então a gente entende que entrar em desenvolvimento sempre com risco bem moderado e sempre calculado, a gente acha que vai permitir maiores upsides para o fundo e para os cotistas. O Robson pergunta de forma genérica como que essas grandes emissões e crescimentos dos fundos, como é que a gente pensa, se a gente ainda pensa em fazer novas emissões e qual é o nosso pensamento sobre o crescimento dos galpões. A gente está sempre atento a boas oportunidades, a gente não necessita de fazer emissões a qualquer custo, a qualquer preço. A gente é muito responsável na hora de decidir por novas emissões. Vocês nunca verão a XP Asset fazendo emissões sem que a gente possua os ativos pré-estabelecidos para compra. Então, a gente definitivamente não vai fazer emissões que não sejam emissões responsáveis, mas sempre que a gente enxergar boas oportunidades de aquisições, tanto em termos quantitativos como em termos qualitativos, que diversifiquem o fundo e aumentem ainda mais a liquidez do fundo, a gente vai avaliar. O Alexandre pergunta se os imóveis em construção já pagam aluguel integral e a resposta é sim. A gente fez um modelo de negócio com os vendedores onde durante a construção e mais um período de 12 meses após a inauguração a gente recebe um prêmio de locação em cima do valor já aportado. Então, mesmo sendo ativos em desenvolvimento, a gente já está recebendo renda normal nesses ativos como se eles já tivessem integralmente locados. O Matheus pergunta em relação à aquisição dos galpões de Pernambuco. Ele pergunta se foi utilizado um CRI para aquisição conforme prospecto ou se foi 100% no equity. Na verdade, não tivemos o CRI, Matheus. A gente tinha as duas possibilidades no prospecto. Acabou que, por conta de timing da operação, a gente não conseguiu estruturar a securitização de recebíveis a tempo. A gente acabou comprando esse galpão 100% no equity, o que acabou não sendo um problema, dado que a gente teve o montante máximo da oferta colocado, foram 828 milhões captados. Então, a gente não teve dificuldade em fazer aquisição integralmente via equity e o CRI não foi utilizado. Bom, as perguntas acabaram. A gente agradece mais uma vez a participação de todos. Como o Lucas mencionou, os canais de RI da XP Assets estão integralmente à disposição de vocês. Qualquer dúvida, mandem para a gente. Vai ser um prazer respondê-los. E até o próximo trimestre. Obrigado e um bom dia a todos.
A audioconferência do XP Log Fundos de Investimentos Imobiliários está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.